Bom, é...
Sim, sim.
Ora viva!
Ora viva!
Olá, bom dia.
Bom dia, bom dia. Eu não sei se este título está à altura dos parâmetros elevados de Vasco Almeida.
Ai!
Vamos lá ver.
Não é uma cornucópia, no entanto.
É um popurri?
Não é um popurri.
É um carrossel?
Não é um carrossel.
É o quê?
É um bonito arranjo de lindas narrativas românticas da vida real.
Vasco. Sei. Um parecer, Vasco.
Olha, não é pelo conteúdo, é pelo tom, está bem? Pelo tom passa.
A entrega,
a entrega foi tudo. Parabéns.
Eu investi nisto. Mas sim, hoje trago-vos amor. Dois casos reais que exemplificam como o amor pode despontar por entre os planos e as situações mais improváveis. Qual ervinha despontando por entre os frios empedrados dos passeios urbanos?
Meu Deus.
Não sei o que me deu hoje.
Oh, Nuno, diz-me só, quando disseste a palavra ervinha, juntaste os dedinhos?
Não me lembro o que é que fiz, fiz qualquer coisa com a mão.
Foi, ok, já tinha.
Mas está gravado, está okay, tá gravado.
Estás a gravar?
Estou, estou.
Estás mesmo?
Estou mesmo.
Bem.
Deixa-me verificar. Estou. Estou. Bom, se calhar então vou começar por este caso. É o caso de uma noiva que, no dia do casamento, decidiu fazer uma revelação bombástica. No discurso dela, no copo d'água, ela explicou detalhadamente como fez o agora recém-marido apaixonar-se por ela. Ele que a conhecia há anos e que nunca lhe achara graça, como é que ele ficou perdido de amores por ela? Ora bem, isto aconteceu porque numa única noite, e friso bem este ponto, numa única noite, ela conseguiu convencê-lo de que era a sua alma gêmea. Aquele tipo de encontro mágico que só acontece ou nos filmes ou na vida da Dua Lipa e do Callum Turner. Eu não sei se vocês souberam como é que eles se apaixonaram um pelo outro, mas é uma história ótima.
Por acaso não sei como é que foi.
Basicamente, quando eles se conheceram, constataram que estavam não só a ler o mesmo livro.
Lindo.
No momento em que estavam os dois com um exemplar do livro, o vencedor do prémio Pulitzer Confiança, de Hernán Díaz, como estavam ambos na mesma página. Na mesma página. Isto é daqueles casos.
Eu estou aqui na 132.
Eu quero afastar
também
as nuvens negras.
Eu já sou
um deles virou mais páginas.
Eu quero afastar as nuvens negras desta história. E vocês, com o vosso cinismo.
Somos péssimos.
Com o vosso cinismo a deitar veneno sobre esta bonita história. Bom,
já não acreditamos.
Mas já vivemos muito.
Somos uns trastes.
É daqueles casos em que os envolvidos, não é? Após 5 minutos, estão a concluir: bom, parece que temos que casar, não é? Vamos a isto. Foi o que aconteceu com eles, basicamente foi isso. Mas deixamos por instantes Dua e Callum. Calem-nos, calem-me. Vocês calem-me. Não consigo assistir. Falemos então desta anónima e do seu controverso discurso no dia do casamento. Um discurso que, tá, para mim, vocês dirão o que é que acham. Para mim é um bocado como um ilusionista revelar o truque. Ele ficou algo embasbacado porque achou que ela era a sua alma gêmea a todos os níveis. E se calhar a coisa não era bem assim. Mas eis o que ela conta. Para mim, diz ela, foi amor à primeira vista pelo meu agora marido. Para ele, nem por isso. Eu era a amiga da irmã mais nova. Tinha aparelho nos dentes. Estava sempre com aquelas risadinhas constantes de adolescente. Ele era o irmão mais velho, muito, muito giro e completamente indiferente para comigo lá no fundo do corredor. Obviamente, eu não tinha a mínima hipótese. Sexo, drama, lágrimas. Depois ela cresceu. Eis o que ela conta. Mais tarde, voltámos a encontrar-nos através de amigos em comum. Estávamos ambos mais velhos, eu já sem aparelho, e estava tão apaixonada por ele como sempre. Ele continuava tão lindo como antes e desta vez eu não podia desperdiçar a oportunidade. Foco. Diz ela, convidei-o para vir cá à casa depois da festa de aniversário de um amigo e tinha preparado o terreno. Malta, eu peço-vos que imaginem a cena e que se ponham na pele dele. Ele entra em casa da rapariga, a quem nunca ligar a grande coisa. Foi-lhe lá fazer o favor, basicamente. Não é? Ah, queres subir? Está bem. Diz ela, primeiro eu tinha deixado casualmente uma t-shirt do seu clube de futebol à vista.
Casualmente.
Sabem? Ai. Assim atirada para o encosto, sim, de uma, sim, cadeira. Sim. Ups, como é que foi parar ali? Isto é imaginem o rapaz, tu gostas de futebol?
Então não gosto, então.
E és do Benfica? E ela, claro que sou, desde sempre, então não sabias, claro que sou. Ai, desculpa ter deixado aqui a camisola do nosso clube, cabeça à minha, que desarrumada, não ligues. Mas a camisola do clube foi só o começo, diz ela, quando lhe estou a fazer a visita guiada à casa e chegamos ao quarto, ele olha para a mesinha de cabeceira, onde deixei um CD da banda favorita dele.
Olha, porque por acaso.
Obviamente é isso que qualquer fã faz, não é?
Casos da vida.
Fã faz?
Fã faz. Mas pronto, é pá, bom, nada óbvio, não é? Está ali um CD e ela, tu também gostas desta banda? Eu também adoro, eu adoro. E ela, eu sempre adorei esta banda, desde sempre. A gente é que nunca fala. Pronto, já vi ao clube, já vi a banda favorita, mas não há duas sem três. No frigorífico, diz ela, ele tinha a cerveja preferida dele à espera. Como se nada fosse.
Pensou que isto é demasiado esforço.
Que magia, é claramente demasiado esforço. Que magia, não é? Será possível feitos um para o outro? E aparentemente isto foi o suficiente. Clube de futebol, banda, jola. Para que ele olhasse para ela com um coração em cada olho e considerasse: é ela! É ela!
Atenção ao investimento que aqui está. Portanto, uma camisola de futebol são alguns 100 euros. Um disco, 15 no mínimo.
Sim.
Cerveja favorita, six-pack, também sim, uns
também
10,
é barato,
10 euros. Eu espero que esta senhora nunca pague um jantar na vida. Nunca!
Mas foi um investimento
para a vida.
Mais
depilação, mais cabeleireiro.
Claro, 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 claro. Epá, é uma despesa muito grande. E pronto, o que aconteceu foi que ela, no discurso de casamento, revelou que, na verdade, não percebe nada nem de futebol, nem de cervejas e nem sequer é fã daquela banda. Diz ela, fui completamente maluca por ter feito isto? Sim.
Sim, sim.
Funcionou na perfeição? Também. E ainda rendeu uma história de casamento perfeita. Foi então que a irmã do noivo, a cunhada, percebeu para que é que serviam as conversas que ambas tinham. Sob a capa da amizade, ela tinha conseguido sempre conduzir habilmente a conversa para o tema coisas que os irmãos mais velhos gostam. E ela termina esta revelação que deixou no Reddit a dizer: a irmã dele, que era uma das damas de honor, ficou algo irritada ao perceber que, afinal, as nossas saídas eram sessões de estudo sobre o irmão.
Verdade.
Sim, sim.
Ela foi apenas um joguete.
Ah, aqui o Red Flag.
Foi um joguete.
Por um lado, acho que foi refrescante ser sincera. Por outro, ganhou-se alguma coisa na revelação, no dia mais feliz da sua vida, de que afinal a sincronia de gostos que levou o tipo a apaixonar-se por ela não passara de uma mascarada? De uma vil mascarada?
Uma vil mascarada, exato.
Uma vil mascarada.
É vil, é.
Epá. Mas lá está, ao mesmo tempo eu gosto do contraste que isto faz com a história da Dua Lipa e do Callum Turner. Eles é um amor literário, não é? De repente descobriram que estavam ambos a ler o Pulitzer daquele ano. No caso deles, jola, mola, banda, rock.
Também o que é preciso mais, não é?
É o triunvirato.
Sim, está tudo. Está tudo.
Jola, bola, banda.
Tudo o que é essencial.
Jola, bola, banda.
Hashtag
jola, bola, banda.
Ela não devia ter contado, muito menos no dia do casamento.
Sim, sim.
É o meu plano para junho. Jola, bola, banda.
Parece um festival, não é?
Sim, Lula, jola, bola, banda.
Lula, palusa, jola, bola, banda.
Vamos registar já.
Já. Vais ao jola, bola, banda? Então não vou.
Jola, bola, banda.
Estás incrível.
Bom, dito isto, um dos depoimentos mais delirantes sobre o poder do amor com que eu me cruzei desde sempre nesta rubrica. Um rapaz escreveu isto um dia depois dos acontecimentos que relata, tudo ainda fresco. Diz ele, tenho uma colega de trabalho que é absolutamente incrível, gosto muito dela e por isso ganhei coragem e finalmente convidei-a para sair. Pronto, acaba aqui a história, obrigado e bom dia. Não, é mentira. Decidimos ir comer street food. Encontramos um sítio. Enquanto ela estava a fazer o pedido, afastei-me para a berma da estrada para acender um cigarro e é então que um tipo aparece do nada e saca de uma faca enorme. Eu julgava que isto ia ser um Notting Hill, afinal de sexta-feira 13. Como é que isto dá esta volta, não é? O tipo da faca, diz ele, diz-me para esvaziar os bolsos, leva a minha carteira e o meu telemóvel, sai disparado a correr e desaparece. Volto até à rapariga de mãos a abanar e conto-lhe o que tinha acontecido. Algo embaraçado, digo-lhe que agora não tenho dinheiro para pagar a comida que ela já estava a encomendar. Bom, epá, eu não vou aqui levantar suspeitas porque eu não sou um cínico como vocês. Mas... mas temo que contar esta história neste fórum, porque lá está, isto é um fórum.
É um fórum.
É um fórum.
Eu temo que leve pessoas que nos ouvem a, num próximo date, dizerem: nem imaginas, acaba de aparecer um tipo com uma faca enorme, levou uma carteira e um telemóvel, vais ter de pagar. Funcionário, traga a sua melhor lagosta! Voltando à história contada por este anónimo, ela nem hesitou, diz ele, pagou tudo com o último dinheiro que tinha. Que boa pessoa! As palavras "o último dinheiro que tinha" dão uma dimensão ainda mais trágica, sim, não é? O último dinheiro que tinha na vida! Mas não, era só o último dinheiro que tinha na carteira. Comemos, diz ele, mas agora tínhamos um problema maior. Estávamos longe de casa, sem forma de voltar, e por isso ela sacou do telemóvel para chamar dois Ubers e disse que pagava ela. Eu disse que de maneira nenhuma, porque ela já tinha arcado com a despesa do jantar com o último dinheiro que tinha. Não havia hipótese de deixar pagar também as viagens. Então lembrei-me, um amigo tinha-me dado um cartão de oferta da Uber no meu aniversário há duas semanas. Epá, de facto, há cartões de oferta de tudo.
Mas não estava na carteira.
Atenção à falta de qualidade dessa prenda.
Não é grande coisa.
Cartão da Uber.
É mesmo porque não se quer chatear, não é? Não dá jeito, também. Ele diz: nunca tinha usado o cartão de oferta porque costumo conduzir, o que faz da prenda ainda pior. Menos sentido faz. Nunca tinha usado o cartão de oferta porque costumo conduzir e ainda tinha o código no e-mail. Então peço à rapariga o telemóvel emprestado, acedo ao cartão de oferta e pago o Uber dela eu próprio. Antes dela entrar no carro que eu levaria à casa, ela deu-me um beijo incrível. E depois ela foi à vida dela e eu fui a pé para a minha casa durante quase duas horas. E ele acaba a dizer: valeu completamente a pena, que noite fantástica. Mas porquê que não foram no mesmo carro, não é? Pá, no primeiro date ainda pode ser cedo para ele se meter em casa dela, mas é pá, punham dois destinos, não é? Dá para pôr.
Pois.
A não ser que o cartão oferta fosse tão churuca que só dava para a viagem dela e mais.
Não, não pode ser isso.
Está nesta altura o rapaz que andou a pé a dizer: o quê? Dá para pôr dois destinos?
Dá para pôr dois?
O quê? Dá?
Exato.
Mas se calhar era uma grande volta e ele não tinha dinheiro.
Então, mas não avisa.
E ele pensou: eu também não tenho nada para levarem, se me assaltarem outra vez.
Bem, não tinha dinheiro.
Ele ficou sem telemóvel, ficou sem a carteira.
Não, repara, não tinha dinheiro o cartão do Uber. Não só aprendeu um cocó, como não tinha dinheiro. Toma um cartão da Uber, uma viagem que é 2 euros.
Exato, exato. Portanto, ele andou duas horas apenas, escuridão da noite, até chegar a casa, mas feliz, feliz.
Epá,
mas
a andava... sorrir.
Ele... Se voltasse a ser assaltado, só se lhe ficassem com a roupa, a chegar a casa em cuecas. A chegar a casa em cuecas às 3 da manhã, super feliz.
Sim, mas ele diria ser, exato, mas ele diria ser: epá, foi ótimo.
Foi ótimo,
foi ótimo.
Noite
correu muito bem.
Portanto, foi bom.
Epá, mas andaste duas horas a pé e foste assaltado e ficaste.
O amor é lindo.
Não, mas está ótimo.
O amor é lindo, pá, o amor é lindo.
Repetia todas as semanas. Que maravilha. Nuno, obrigado, está feito.
Um
amanhã voltamos a falar. Amanhã não, amanhã é feriado, voltamos
sim,
a falar na quinta-feira. Um abraço para ti.
Tchau, Nuno.
Fortes abraços.
Adeus.
Columbus has trusted Atlas Butler for heating and cooling since 1921. They didn't start out doing plumbing because home plumbing wasn't really a thing yet. Yeah, they've been around a while. Columbus.